Declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de abril de 2016. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Eclesiástico, capítulo 14, versículo 3. Como usar as riquezas? Não é bom que uma pessoa avarenta seja rica, e não adianta nada um invejoso ter uma fortuna. Quem não gasta nada consigo mesmo a fim de economizar dinheiro, está juntando uma fortuna para os outros. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 085/2016, Rondinha, 8 de abril de 2016. Excelentíssima senhora Silvana Maria Três, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora, venho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade que encaminha os projetos de lei de número 012 de 2016 a 017 de 2016 para apreciação e votação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pasquete, prefeito municipal. Resolução número 1/2016 de 31 de março de 2016. Dispõe sobre o projeto à Câmara na Comunidade. Resolução número 2/2016 de 11 de abril de 2016. Autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da primeira sessão ordinária do mês de abril de 2016. Projeto de Lei Municipal número 016, de 8 de abril de 2016. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei Municipal número 12, de 8 de abril de 2016. Autoriza o Executivo Municipal firmar contrato com a Associação de Pais e Amigos Decepcionais da Paz Sarandi. A ordem é invertida. Projeto de Lei Municipal número 13, de 8 de abril de 2016. Autoriza o município a receber imóveis através de cessão de uso. Projeto de Lei Municipal número 014, de 8 de abril de 2016. Autoriza o município a receber imóveis através de cessão de uso. Projeto de Lei Municipal número 015, de 8 de abril de 2016. Autoriza o município a receber imóveis através de cessão de uso. Projeto de Lei do Legislativo número 7, de 14 de abril de 2016. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a doar equipamento próprio para a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Eida.
Passaremos agora ao grande expediente. Cada vereador terá a palavra por 5 minutos. Vereador Júnior.
Primeiramente, quero cumprimentar a presidenta dessa casa, assessor, demais colegas vereadores, quem está assistindo a sessão e o povo que está nos ouvindo através do portal da Câmara. Hoje quero fazer um breve comentário sobre o que movimentou toda a mídia nesses últimos dias, que foi o processo de impeachment da presidente Dilma. Eu andei acompanhando bastante, mas vi que muita coisa sem fundamento foi dita por vários deputados. Deputados vagos, sem conteúdo nenhum. Gente que não sei por que motivo está lá. E vejo também que é um processo que foi votado por deputados, na grande maioria deles, corruptos. E votaram um processo onde dizem que houve um crime, mas até agora não foi provado se houve crime ou não. Então, Estive analisando os fatos, os acontecimentos após a votação, em nosso município também. Gente comemorando o impeachment da presidente Dilma. Sei lá se tem motivo para comemorar. Eu costumo comemorar quando eu ganho alguma coisa. Não sei se essas pessoas, muitas delas, até jovens, se beneficiando de programas do governo federal, do governo Dilma, do governo Lula, pessoas aí andando com carro financiado a juro barato pelo governo Dilma. Sei se é comemoração, motivo para comemorar esse processo de impeachment, ou talvez a coisa pode piorar muito mais. Eu acho assim que essas pessoas que foram para a rua, falo do meu município, porque a gente vive uma realidade aqui, muito próxima, essas pessoas que foram para a rua foram soltar foguete em ponto estratégico, em frente a casas, uma casa em frente a outra casa, crianças dormindo. Bonita comemoração. Se reúne num ponto, quer comemorar? Se reúne num ponto, faz a tua festa. Se tivesse ganhado alguma coisa. Mas é uma vergonha o que foram comemorar. Mas cada um faz o que quer da vida, né? Eu só quero deixar meu breve comentário. Eu gosto sempre de expressar minha opinião. Eu acho que essas pessoas aí, elas ainda vão ouvir muito falar. Muito falar desse processo, vão ouvir muito falar do PT, do governo Dilma, pois vai ficar marcado na história. Elas mesmas vão sentir na pele. Hoje andei conversando com muitos agricultores, inclusive do interior e do PP, que estão muito tristes com a saída do governo Dilma, pois foram muito beneficiados. Saída em breve, porque não, até momentânea, porque ainda não saiu, na verdade. Tem que passar pelo Senado, mas o processo está decorrendo, né? Então, só o recado que eu quero deixar a essas pessoas, que quando ganharem alguma coisa, comemorem. Caso contrário, ofenderam pessoas de Rondinha, discutiram na rua com pessoas de bem. Não sei se isso é o correto, né? Que fica na consciência de cada um. Por hoje era isso. Muito obrigado.
Vereadora Marfisa, por 5 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar a presidente desta casa, assessor jurídico, colegas vereadores, demais que nos acompanham pelo portal da Câmara e demais aqui presentes. No último dia 13 de abril, estive em Porto Alegre juntamente com a vereadora Silvana, presidente desta casa, e a diretora do Centro Estadual de Educação Básica Condedeu, a professora Tassiana Calça, acompanhadas pelo assessor do deputado estadual Eduardo Loureiro, do PDT, Márcio Bosa de Oliveira, em audiência com o secretário estadual de Educação, o senhor Vieira da Cunha. Na oportunidade, tratou-se de assuntos de interesse da escola, em especial do pedido de abertura de turmas da EJA, Educação de Jovens e Adultos, para o atendimento de pessoas que não conseguiram concluir seus estudos no ensino fundamental ou médio, na idade escolar. Segundo o secretário Vieira da Cunha, este pleito receberá uma atenção especial para que se efetive, na qual deixou claro que vão se empenhar para a reabertura do EJA em nossa cidade, dando oportunidade a todas aquelas pessoas que não puderam concluir o seu ensino. Em seguida, juntamente com o secretário, teve-se a oportunidade de conversar diretamente com a responsável pelo setor pessoal da SEDUC. Deixa-se aqui o agradecimento ao secretário de Educação, senhor Vieira da Cunha, sua equipe, que tão bem nos receberam e atenderam. Ontem teve a votação onde a Câmara dos Deputados aprovaram a abertura do impeachment da presidente Dilma. É uma vergonha. Onde a maioria dos deputados diziam pela minha família, pelos meus filhos, pela minha cidade, mas esqueceram de dizer pelos meus eleitores que foram eles democraticamente eleitos pelo povo e agora estão votando contra uma presidente eleita pelo povo, contra a democracia e derrubar uma presidente, associando-se para isso ao que há de mais corrupto na política brasileira, o deputado Eduardo Cunha. Aqui teve muitas pessoas comemorando o impeachment da presidente, mas esqueceram que é quase 12 anos que governam aqui e os únicos recursos que vêm para esse município é do governo federal. Patrolas, ônibus, retroescavadeiras, escola de ensino fundamental, caminhões, ambulâncias, implementos para patrulha agrícola, asfalto, entre outros. Quais são as obras dessas cidades realizadas com recursos próprios? Não são capazes de colocar os tubos para fazer a canalização da sanga da rua João Escorsato, onde disseram na campanha como promessa que seria canalizada logo? E já se passaram quase 4 anos, e nada de fazer. Os moradores continuam esperando. Enquanto isso, cada vez que chove forte, ela vai passear pelos terrenos particulares, fazendo estragos. Tenho certeza que, se fosse no terreno do prefeito, já teria resolvido o problema. Para encerrar, quero agradecer quem foi largar uns foguetes em minha casa ontem à noite, depois da votação, que foi uma baixaria. Quero dizer que sou do PT, sou honesta, não tenho nada a esconder de ninguém. Tenho minha cara limpa, sou trabalhadora. Sempre disse que para mim dinheiro não é tudo. E se fosse por mim, trabalharia como vereadora? Também sem remuneração, como já trabalhei em várias outras entidades sem remuneração. Não esqueçam, tem muitos valores que dinheiro nenhum pode comprar. Entrei na política por acaso. Nunca tinha pensado em ser vereadora, mas se o povo me escolheu, como representante aqui estou, para trabalhar em benefício de todos, pois todo cidadão merece ser tratado igualmente. Infelizmente, não é o que acontece em nosso município. Se você é do partido da administração, seu pedido será atendido. Caso contrário, esqueça, que não vão realizar a sua obra. Sabemos que todos nós pagamos impostos e todos temos os mesmos direitos. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico, por 5 minutos.
Quero cumprimentar, primeiramente, a presidência da casa, colegas vereadores, secretário, público que nos assiste e os ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero falar também a respeito da votação de ter ou não ter o impeachment da Dilma. Falei nessa tribuna que começou uma tentativa de golpe no nosso país no dia 27 de maio de 2013, quando começou os manifestos. Logo após, venho as eleições. Diziam que a Copa não seria boa, e logo após vem as eleições, a Copa foi um sucesso, logo após vem as eleições, e democraticamente mais de 54 milhões de brasileiros votaram no melhor projeto. Por mais que algumas pessoas não aceitem, a derrota, mas, querendo ou não, como vivemos num país democrático, foi escolhido o melhor projeto, que foi a Dilma como presidente da República. Pois na noite de ontem vi muitas pessoas dizendo por que votariam a favor, ou sim ou não. Eu gostaria de dizer hoje, por tudo que o governo federal, que a Dilma, que o Lula, que que os partidos aliados que ainda eram aliados ao Partido dos Trabalhadores fez por este país, pela minha casa, minha vida, eu digo sim. Por mais alimento para os agricultores, eu digo sim. Pelo caminhoneiros, eu digo sim. Pelo Bolsa Família, eu digo sim. Pelas faculdades federais, nosso país está sendo feita, e pelas oportunidades que nossos filhos estão tendo de se formar a qualquer tipo de médico, advogado, qualquer profissão que seja, pelas faculdades federais, eu digo sim. Pelas escolas técnicas, que está ensinando nossos filhos a ter uma profissão, e principalmente na área da agricultura, que os nossos filhos consigam ficar na terra, junto com seus pais, trabalhando, eu digo sim. Pela patrola, pelas patrolas que vieram em todos os municípios, inclusive no nosso, eu digo sim. Pelos caminhão que vieram em todos os municípios, inclusive o nosso, eu digo sim. Pelos ônibus escolares que andam nos quatro cantos desse país, tu enxerga os ônibus escolares que o governo federal financiou para os municípios, eu digo sim. Pelas dragas, eu digo sim. Pelas ambulâncias que foram distribuídas em todos os municípios, através dos programas, eu digo sim. Pela patrulha agrícola que vem nos municípios, e o nosso município recebeu uma agora há poucos dias, através do Ministério da Agricultura, com acompanhamento do nosso deputado Nilson Marcon, que está lá no Parque de Máquinas, um caminhão trucado para puxar silagem, uma máquina de fazer silagem, os caroção que vêm, eu digo sim, por mais de R$450 mil que foi conseguido pelo nosso deputado federal, com o nosso governo federal, eu digo sim. Pelo asfalto que está sendo feito na maioria das cidades do nosso país, inclusive no nosso município, eu digo sim. É questão de coerência você chegar e ver, aceito a votação que teve ontem, como eu disse, democraticamente, foram os deputados e votaram, foi a maioria, votaram sim ao impeachment da Dilma, e não ao que o povo quer e ao que o povo precisa. Então, eu digo sim a todos esses programas que beneficiaram, e aqui eu deixo um momento para que as pessoas analisem friamente quem não foi beneficiado de uma forma ou outra pelo governo federal. Quantos filhos de agricultores, quantas pessoas estudantes se formaram com os programas do governo, pelas creches que foram construídas neste país, pelas escolas que estão sendo construídas nesse país, inclusive no nosso município. Vi no informativo municipal fotos de algumas coisas que foram, alguns benefícios que tiveram, a maior parte deles do governo federal. Por isso tudo, eu digo sim, mas digo não ao golpe, porque isso não faz parte da democracia, julgar e condenar alguém sem ter crime. Para mim, isto é golpe. Aceito a democracia, mas não aceito o golpe. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Pedrini, por 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, assessor jurídico, colegas vereadores, a nossa aluna que nos assiste. E, na verdade, eu não gostaria de falar sobre esse assunto, mas eu acho que não tem como fugir. Como o vereador Zico colocou, na história desse país, nós sempre tivemos os governos de direita. Nós sempre tivemos os grandes empresários, grandes industriais, grandes fazendeiros, mandando no Brasil. Eu fui agricultor e na época que eu era agricultor, colono não era gente. Colono nem aparecia nas estatísticas. É, e eu, meus pais continuam na lavoura, meus familiares continuam, mas eu acho que não tem como nós comparar a qualidade de vida dos agricultores hoje do que alguns anos atrás. Isso é fruto de uma mudança nas políticas agrícolas, de valorizar o pequeno produtor, valorizar quem produz alimento, e eu ainda acho pouco, eu acho que nós temos que criar subsídio para quem produz alimento, para quem está na agricultura, para quem produz, para as pessoas se alimentarem, para as pessoas saciarem as suas necessidades. Me entristece quando eu vejo, como eu vi ontem, alguns deputados, e eu digo o seguinte, ainda bem que Deus é bom e não tem tempo de ouvir asneiras. Porque certamente alguns deputados seriam fulminados por um raio enquanto falavam besteira. Deputados que, na minha opinião, são mafiosos. Esse congresso que nós temos aí é uma máfia. Falando em corrupção, eu queria saber qual é o deputado, claro que nós temos exceções com certeza, mas qual é o deputado federal que não pagou campanha, que não pagou, comprou voto e se elegeu usando a máquina, usando dinheiro, usando recursos vindo de empresas. E falando em corrupção, falando isso, falando aquilo. Então eu acho que tem que ter um pouco de coerência. E mais me entristece é quando as pessoas que são beneficiadas por todos aqueles programas que o meu colega Zico, eu não vou repetir, só vou falar, por exemplo, de um que eu acho importante, o ProUni, que as pessoas que não têm condições vão fazer um curso universitário, e tem pessoas que escrevem no seu Facebook ofensas ao governo e estão lá cursando a universidade à custa do governo federal, que eu acho justo. Mas então tenham coerência de admitir que as coisas melhoraram. Temos problemas? Temos problema. Temos problema. Mas então, se é para fazer uma reforma, vamos fazer uma reforma política. Uma reforma política para evitar que um partido, porque tem mais deputados no Congresso Nacional, tenha meia hora de programa na época partidária, no programa eleitoral, enquanto outro partido pequeno tem 10 segundos. Se é uma democracia, tempo igual para todo mundo. Se é para derrubar a Dilma, vamos derrubar todo aquele congressista lá, todos aqueles mafiosos que estão lá. Quando eu falo todos, vamos fazer as exceções, que nós sabemos que tem exceções, tem políticos comprometidos com o povo, comprometidos em melhorar a nossa a vida do seu eleitor, mas temos um grande grupo de mafiosos, que, na minha opinião, aquilo é uma máfia. E tem coragem de chegar no microfone com a maior cara de pau e usar o nome de Deus. E pior que nós temos em Rondinha pessoas também que são muito atreladas a Deus, mas se puder pisar no pescoço do seu vizinho, do seu contrário de partido, vai fazer e depois vai na igreja rezar. Então eu acho que nós temos que ter um pouco de coerência e saber que se nós estamos aqui é para tentar o bem comum, tentar nos ajudar, tentar resolver os problemas e não prejudicar, tentar de todas as formas, se não pensa como eu penso, não serve. A democracia nós temos que ter, digamos assim, a clareza que os pensamentos são diferentes. Mas isso não nos torna inimigos. Mas eu ainda acredito que nós tenhamos um país melhor um dia. E só para finalizar, esse congresso está aí, foi fruto da sociedade. A sociedade colocou um congresso mafioso, porque a sociedade tem responsabilidade. A sociedade tem responsabilidade para votar em pessoas que não têm compromisso nenhum com a população. Compromisso nenhum com os interesses da nação e só com interesses particulares, e ou de alguns grupos. Era isso, meu muito obrigado.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, assessor jurídico, a Taila, né? Taila, que nos assiste, e a quem nos ouve pelo site da Câmara. Eu também quero colocar um pouco daquilo que estamos fazendo, ou podendo até agora fazer, como vereadores. Então, nesta última semana, estivemos em Porto Alegre, como a colega Marfisa já colocou, a diretora do Centro Estadual de Educação Básica Condedeu, a professora Tassiana Fiorentin Calça, a Marfisa e eu, numa audiência com o secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Vieira Cunha, para tratar sobre a possibilidade de abertura de turmas de EJA no Condedeu. Turmas de ensino fundamental e ensino médio, já se tem aproximadamente 60 inscritos, né, aguardando para poder estudar, aguardando para concluir a sua escolaridade, aumentar o seu conhecimento e, com certeza, ter um grau a mais de escolaridade, o que vai possibilitar, inclusive, melhores condições de trabalho também. Então, eu acho que é nosso papel buscar aquilo que é de anseio da comunidade. Não sei quem são as pessoas, algumas sim, que vieram nos pedir, tanto para a Marfisa quanto para mim, por favor, não tem como vocês darem um jeito, não tem como ajudarem a trazer a EJA, então eu sei quem são. Mas a maioria não sei nem quem são que estão inscritos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é o papel do vereador. Não interessa quem está lá escrito e que vai ser beneficiado. Interessa que vai beneficiar as pessoas, a comunidade. Quem não se inscreveu e quer ainda se inscrever, que se inscreva, né? A partir de 15 anos de idade e não concluído o ensino fundamental, pode cursar na EJA o ensino fundamental. A partir de 18 anos de idade e que não tenha concluído ainda o ensino médio, pode cursar o ensino médio. Então, é isso que é o nosso dever. Que bom que agora a gente está podendo tomar algumas atitudes e poder ajudar, de alguma forma ou de outra, a comunidade. Fomos muito bem atendidas, recebemos uma atenção singular, gostei muito da postura do secretário de Educação, porque disse que isso deve ser encaminhado, segue-se os trâmites normais, mas quando chegar até ele vai lembrar e vai nos auxiliar. Não temos nenhuma data específica, mas quando chegar a Porto Alegre, ele vai olhar com carinho para que isso venha a funcionar. Então, pode parecer coisa pouca, mas não é. São 60 pessoas, é quase 1% da população rondinense que está buscando estudar. Parece 1%, mas se nós estamos indo para o aumento da escolaridade e da qualidade de vida, não vejo outro caminho que não seja a educação, né? Então, até mesmo para poder ir contra aquilo que se está vendo na política nacional. Como já foi bem colocado aqui, eu nunca defendi a Dilma, ou o Lula, ou o PT. Todo mundo sabe, os meus colegas do PT sabem disso, né? Sempre falei, fui bem clara com eles. Porém, eu gosto de ser coerente. O que eu vi ontem foi um bando de hipocrisia. Partidos que estavam contra, ou melhor, junto com o PT, governando o país há vários anos, por acharem que o momento era esse, viram de lado e se colocam como salvadores da pátria. É questionável. Ora, será que se chegou a esse ponto sozinho? Será que existiu Petrolão, Mensalão, só no partido do PT e só com a presidente Dilma? Ou será que tinha outros muitos P's, inclusive aquele ao qual eu pertencia junto? Estavam juntos. São poucos os que se safam, se é que tem alguém que se safa. Ou melhor, algum partido que se safa. Então é questionável tudo isso. E é muito mais questionável aquilo que a gente via os deputados falarem. Que falta de argumentação, que falta de conhecimento. É uma vergonha, mas fomos nós que colocamos eles lá. Não adianta a sociedade se eximir da sua culpa e dizer que, ai, que vergonha dos deputados, ora bolas, foi você que colocou, fomos nós que votamos, fomos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos os nossos governantes. Os nossos governantes são nossos representantes. Infelizmente, quem hoje me representa é um bando de pessoas, desculpa o termo, mas é um bando mesmo, porque é uma vergonha, 513 deputados, é um absurdo este número, de gente sem nexo, sem cultura, sem argumento, que vão pela onda, pelo oba-oba. Não estou defendendo ninguém aqui. Só estou colocando a minha posição frente àquilo que assisti. De verdade, dá para ser, dá pra, de novo eu vou dizer, dá para ter vergonha de dizer que estamos na política. Porque se formos comparados com certos tipos de deputados que a gente viu ontem, é triste. Então, eu falo de novo, precisamos, como já foi dito pelo professor Pedrini, reformular a política. Só que essa reformulação não vai adiantar de nada se o povo voltar a votar nas mesmas pessoas que sempre estiveram ali cometendo as mesmas coisas. Não concordo que permaneça, saia a presidente Dilma, já expus essa colocação em outra época e coloco de novo, não concordo que fique seu vice. Ora, se ele era o vice, por que não orientou se ela estava cometendo um crime? Será que ele não sabia? Ou será que ele é tão o pior que ela? É questionável. Aí vem um Cunha, sem comentários. É muito questionável. Infelizmente, estamos num momento bastante delicado, bastante crítico e bastante triste. Vendo o nosso Brasil da forma como está. Espero que as pessoas que lá estão sejam iluminadas de verdade e que possam fazer o juízo correto. É bastante duvidoso tudo o que está acontecendo, é bastante intrigante, é bastante triste. Não gostaria de ver isso. A solução está na educação. A solução é começar a plantar sementes hoje para que aqui 20 anos, quem saiba, com os próximos eleitores, com os próximos políticos, a gente ter pessoas que entendam realmente o que é corrupção e que entendam e não a façam, porque não adianta dizer que é e você mesmo estar fazendo. Então é complicado. Hoje, ninguém está preparado para isso. É muito complicado. Então, que o povo tenha discernimento nas suas atitudes, o povo tenha um pouquinho mais de clareza e vontade política e visão na hora de escolher seus representantes. É só isso que eu desejo hoje. Meu muito obrigada. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 12, de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 12, 2016. Parecer. Com efeito, a iniciativa é o Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Por outro lado, a necessidade de aprovação legislativa vem determinada pelo artigo 34, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Da mesma forma, o presente projeto encontra superdânio jurídico no artigo 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Assim, pelo fato da APAE de Sarandi conta com o atendimento neurológico, o que não é fornecido pela APAE de Rondinha. A municipalidade resta resguardada de legalidade para firmar o contrato, tendo como finalidade o atendimento à coletividade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a considerações superior. Rondinha, 18 de abril de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 12 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei número 12 de 2016. Os a favor permaneçam como estão, os contras manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 13, de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 13, de 2016. Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 18 de abril de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego e Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 13 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei número 13 de 2016. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 14 de 2016.
Parecer da comissão permanente número 14 de 2016. Parecer. Com efeito, a iniciativa é o Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 18 de abril de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 14 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei número 14 de 2016. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 15 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 15, 2016. Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 18 de abril de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 15 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei número 15 de 2016. Os contra, levantem-se, os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 16 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 16 de 2016. Parecer. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a intenção do Poder Executivo em contratar pessoal em caráter provisório e a título precário, pelo prazo informado, tem previsão legal e está devidamente recepcionado na lei orgânica no regime jurídico único dos servidores municipais de Rondinha, e se limita a caso absolutamente excepcional e de interesse público. Embora o cargo a ser suprido através do contrato temporário é emergencial, a contratação temporária é a título precário. Resta justificativa pelos argumentos lançados no presente projeto. O afastamento da enfermeira Marilice Ório por questão de saúde. Este fato de per si justifica a necessidade da contratação temporária. Outro sim, importa destacar que, em permanecendo a necessidade dos serviços temporários em prazo superior ao legalmente permitido, deve a administração municipal promover a realização de concurso público, sob pena de afronta à Constituição Federal, no tocante do ingresso no serviço público. Ademais, segundo informado, a contratação correrá por conta da dotação orçamentária própria, constante do orçamento vigente, não comprometendo as contas públicas. Da mesma forma, encontra subdano jurídico na possibilidade de provimento de cargo ou emprego público mediante contratação direta de pessoas pela administração pública, ou seja, independentemente de prévia aprovação do concurso público, no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como artigo 19, inciso 9 da Constituição Estadual. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 18 de abril de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 16 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei número 16 de 2016. Os contra, levantem-se, os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora só faço a leitura. Coloca em discussão também e só vota. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto do Legislativo número 7 de 2016.
Parecer da Comissão Permanente número 7 de 2016. Parecer. Com efeito, a doação de bens públicos móveis e imóveis exige a observância obrigatória pela administração pública dos princípios da legalidade, motivação, finalidade e do interesse público conforme dicção do artigo 17 da Lei número 8.666, de 93. Compulsando o presente projeto, denota-se que o mesmo vem esculpido de interesse público, ao passo que a instituição beneficiada atende interesses da coletividade, restando dispensada a licitação nos moldes do inciso 2, a linha A, da Lei número 8.666, de 93. Assim sendo, a iniciativa é do Poder Legislativo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 18 de abril de 2016, assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilane de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego e Marcelo Guijanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 7 de 2016. Perdão. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 7 de 2016. Coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 7 de 2016. Os contra levantem-se, os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. A próxima sessão, dia 27 de abril.